programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirinho.
Não percebo! Ora então, muito bom fim de semana.
Bom fim de semana.
Bem-vindos a mais um Primo. Desde já aviso o convidado que só depois do nosso momento musical é que o convidado pode falar. Tem o microfone ligado, mas para já fica apenas a admirar e a contemplar a magia que vai agora acontecer.
Epá, nós brindamos sempre os nossos convidados com um tema musical. A melodia é sempre a mesma, parte da letra é sempre a mesma, outra parte é feita de propósito para os convidados.
Tu fizeste a tua rima dedicada ao nosso convidado de agora.
Sim.
E eu fiz a minha rima dedicada à nossa convidada musical, que daqui a pouco chega, que é. Não vou dizer já quem é, obviamente.
Já estamos a estragar a magia.
Já ia estragar.
Vamos a isso, vamos a isso.
Estás pronto?
Vamos a isso.
De 0 a 10, quanto é que é estúpido isto?
É muito. Mas é feito com o coração. Depois faz. Programa incrível, mas obtuso. Quem vier é um amigo, nunca é um intruso. É um programa espetáculo para filhos e pais. Tem momentos de conversa e tem números musicais.
Dá-lhe, homem.
Perante este convidado, emoção eu verdadeiramente sinto. A última vez que estivemos juntos estava eu quase a ser pai e trocámos umas dicas sobre paternidade que depois me viriam a ser extremamente úteis. É o jornalista e escritor, o Sr. Pedro Pinto.
E quando há coisas mesmo óbvias, há muita gente que diz dã. E o novo disco de Luísa Sobral chama-se Lupo e Pisa Pã.
Ah, está giro, dã. Ok.
Eu avisei que era estúpido.
Claro,
mesmo.
Claro.
Avisei. 1, 2, 3 e
programa realmente incrível, mas obtuso. Quem vier é um amigo, nunca é um intruso. É um programa espetáculo para filhos e pais.
E tem mais o quê?
Tem momentos de converseta.
E
números musicais. Mas entre esses números musicais não se inclui este de abertura, porque isto não é bem música.
Olá, Pedro Pinto!
Pedro, bem-vindo.
Olá, acho que olá, Nuno.
Sabes que aconteceu antes de começarmos esta conversa, de facto nós estávamos a. Eu estava a inquirir-me se o Pedro já tinha vindo aqui, e na verdade nós estivemos juntos numa outra sessão emissora.
Pode ser na Antena 3.
Em que eu trabalhei, na Antena 3, e foi numa altura muito importante para mim, e tu é que lembraste disso, eu estava prestes a ser pai.
É verdade.
E de facto nós falámos sobre paternidade, porque tu já levavas uma certa bagagem.
Eu já tinha um crédito.
Já
não é?
Tinhas um crédito, e eu lembro-me de sábios conselhos que saíram daí, e se não me engano, nessa altura estavas a apresentar o teu outro livro, certo?
Sim, o Último Bandeirante.
O Último Bandeirante. E o facto de agora estamos a falar, passados estes anos, neste teu novo livro, prova que ou tu escreveste tudo agora a correr nos últimos tempos, ou que tu andaste a maturar. Tu maturas cada ideia para um novo livro. E de facto, olhando para este livro, Serpa Pinto, O Mistério do Sexto Império, nota-se que houve aqui trabalho e que tu pescavas e pesquisas e fazes quase arqueologia. É isso?
É um pouco. Eu gosto disso. Eu gosto de mergulhar na história e imaginar as personagens a viverem aquela altura, que é uma altura histórica que nós, obviamente, não vivemos. E isso passa muito por pesquisar, por ler. Aquilo que o Serpa Pinto escreveu, porque ele tem um livro escrito pela própria mão, Como Eu Atravessei a África, ler, enfim, todo o enquadramento político e geopolítico do final do século XIX, que eu já tinha algumas ideias e algumas luzes daquilo que nós aprendemos na escola e daquilo que aprendemos na universidade, mas sobretudo essa garimpagem que eu gosto de chamar de, que é um ato de garimpo, não é? A pessoa está ali e de repente vem uma ideia, aquilo é como uma pita que nós encontramos, uma pita de ouro, uma coisa espetacular. Eu gosto muito desse trabalho. Dá mais, obviamente perdemos mais tempo, dá mais trabalho, mas eu acho que depois a consistência também do romance é diferente e pelo menos eu como autor sinto-me mais satisfeito.
É que tu podias escrever uma história passada nos dias de hoje, era tão fácil lá telemóveis. Não, mas na verdade
sobre o humor.
Mas há aqui, isto passa-se em dois tempos e tu estás a escavar no passado, mas há aqui uma história que está a acontecer noutra época e um processo de investigação, mas podia. Podias ir por caminhos mais fáceis, podias falar sobre o amor e homens e mulheres de hoje. E é que eu imagino.
E a importância das redes sociais.
Lá
está.
Eu imagino que isto dá mesmo o chamado trabalho do caraças.
Tanta coisa frívola que se podia falar.
Claro, e vais tu dar-te ao trabalho. Caramba.
Não, eu acho piada, porque a primeira vez que eu apresentei à editora esta minha ideia, eu saí bastante exaurido do primeiro romance, estava mesmo cansado, e então demorei um ano até voltar a ter vontade de escrever. Embora sempre tivesse a ideia do Serpa Pinto, demorei um ano até dizer assim, não, agora vou voltar a escrever. E depois, quando apresentei à editora a ideia de como iria fazer o romance, ou seja, a arquitetura de ter três narradores, ou seja, um Serpa Pinto e depois um biógrafo e uma historiadora, que na atualidade cruzassem essa história do Serpa Pinto e fossem atrás de uma coisa na atualidade, passando pela Sociedade de Geografia, passando pelo Museu de Sinfãs, ainda Sinfãs, e depois uma tensão amorosa e erótica que eu achava que era importante.
Ou seja, para... deves ter passado por tudo, menos pela tensão amorosa e erótica, não? Enquanto escrevias o...
Tem momentos necessários.
Só tem que viver, tem que experienciar tudo.
Não te esqueças do velho provérbio: what happens in Sinfãs stays in Sinfãs.
Claro, claro. É daquelas coisas que se adaptam a Las Vegas e Sinfãs. Claro, claro.
Absolutamente, Sinfãs, absolutamente. Mas isto para dizer que eu utilizei a atualidade, por um lado, para respirar e para deixar-me respirar da parte mais histórica, porque eu senti um pouco esse constrangimento no primeiro romance, porque era todo passado no século XVII, e imaginarmos constantemente o que é que as pessoas comiam, como é que dormiam, como é que se divertiam no século XVII, chegamos à altura, já estamos um pouco cansados, e portanto eu precisava de respirar a atualidade e respirar a modernidade, e isso ajudou também uma outra coisa, que era tornar a história de Serpa Pinto mais inteligível e mais entendível para quem lia à luz da atualidade. Portanto, eles podiam fazer as pontes que, ficando apenas no século XIX, era difícil fazer. Portanto, podiam fazer a explicação histórica que tornou, do meu ponto de vista, a travessia do Serpa Pinto mais agradável de ler. Porque todo o enquadramento à volta do Serpa Pinto é feito pelas personalidades ou pelas personagens atuais. Mas eu, quando apresentei esta arquitetura à editora, achei muita piada, porque ela olhou para mim e disse assim: tu vais ter muito mais trabalho. Tu vais contar duas histórias numa. E eu não me apercebi na altura, mas a verdade é que tive muito mais trabalho, porque tive que criar, de facto, três personagens e viver três narradores, o que tornou o trabalho, enfim, por um lado mais difícil, mas por outro lado acho mais reconfortante para mim.
Quantas vezes, confessa lá, quantas vezes é que tu sentado ao computador disseste esta frase: eu sou uma besta?
No que é que eu meti?
Umas 457.
No que é que eu me fui meter?
Porque
que
burro, mas porquê é que eu decidi fazer isto? É uma besta.
Mas já agora diz-me lá, como é que chegaste ao Serpa Pinto? Eu vou-te ser honesto, eu já te disse isso antes de começarmos a gravar. Para mim, Serpa Pinto é o nome da rua do Teatro São Carlos.
É isso. E muitas vezes isso acontece. Nós temos conhecimento de figuras históricas como nomes de ruas. É triste, mas são referências de GPS.
Que é para colocar no carro, que é para nós chegarmos lá rapidamente.
E eu acho que era a tua missão, Pedro, fazeres um livro por cada figura imortalizada em ruas.
Já estava tramado.
Não parece.
O nosso amigo.
O próximo livro de Pedro Pinto: O Mistério da Betesga. Mas eu depois de perceber a importância de Serpa Pinto, eu fico a pensar, e se calhar também podíamos falar um bocadinho sobre isso, não seria importante que nós, gerações mais novas, e se calhar muito mais gente, soubesse mais destes heróis que se calhar muito pouca gente não conhece?
De alguma forma é esse o motivo. Eu gosto muito de história. E eu acho que nós temos uma história riquíssima. Nós temos personagens históricas absolutamente fantásticas. Esta viagem do Serpa Pinto é uma viagem notável, como a do meu primeiro romance, do Raposo Tavares no Brasil, é uma viagem incrível. E, portanto, há historiadores de África que dizem uma coisa muito curiosa, que estes exploradores do século XIX, o Serpa Pinto, o Stanley, o Livingstone, fizeram viagens muito mais arriscadas do que os astronautas do século XX. Porque aquilo que encontravam era o absoluto desconhecido, e sobretudo tribos, algumas delas absolutamente hostis, que nunca tinham visto um homem branco.
Sim.
E portanto olhavam por ele como um deus ou como o diabo. E
tu, na Lua, não corres esse risco.
É só calhau.
Na Lua é só calhau.
E a ausência de gravidade,
claro,
é um ótimo.
Claro.
Portanto, isso sempre me fascinou. E eu acho que nós temos, de facto, e personagens na nossa história que por elas próprias são verdadeiros mitos reais, e portanto que eu acho que vale a pena olharmos para eles como inspiradores, sobretudo em tempos atuais que estamos completamente à deriva, e onde as pessoas só pensam no curto prazo e não têm nenhuma noção de futuro. E falo sobretudo das lideranças de quem está à frente das organizações e de quem está à frente do poder político, independentemente da cor política. Eu estou a falar dos últimos 30, 40 anos. E quando nós olhamos para estes homens, um homem como Serpa Pinto, que, sendo militar, era descendente de boas famílias, podia ter ficado perfeitamente com o conforto de sinfãs, a gozar-se, opa, a vida familiar.
O conforto de sinfãs,
como Las Vegas.
Sim, exato.
A gozar-se, uma vida em família, tranquila, com os amigos, mas não, decide arriscar uma viagem de 3 anos por África, onde passa uma fome persistente, febres permanentes, tudo com um levantamento geográfico notável para oferecer a Portugal, para que Portugal pudesse engrandecer o seu império, ou seja, fazer uma coisa que estava muito para além dele, ou seja, claramente para as gerações vindouras, uma noção de legado, de deixar alguma coisa para pessoas que vão nascer muito depois de nós, é algo que nos falta claramente nos tempos de hoje.
Mas havia, os testículos eram maiores naquela altura. Não falo agora.
Eu acho que a honra era maior.
Achas que é por aí?
Acho que é muito por aí. Hoje em dia eu acho que as pessoas arriscam, mas arriscam por outros valores. E aqui o valor não era o valor de... Enfim, há aqui uma coragem notável. Há aqui uns testículos.
Sem dúvida, sim.
Não é preciso ter uma coragem notável para enfrentar o que Serpa Pinto enfrentou. Mas não foi só ele, havia outros exploradores portugueses e ingleses que fizeram a mesma coisa e de outras nacionalidades. Mas especificamente sobre o Serpa Pinto, o que mais impressiona é que ele faz tudo isto não é para ele. Ou seja, ele não faz esta viagem com a intenção de depois ficar com uma mina em África e enriquecer.
E ter uma rua.
E poder mostrar aos amigos que afinal tinha enriquecido extraordinariamente. Não é isso. Ele fez isto para oferecer à pátria e para oferecer ao rei e dizer assim: está aqui uma coisa que vai ajudar Portugal a ser um notável império para as próximas décadas, muito para além depois da minha morte. E isso é aquilo que mais impressiona em Serpa Pinto, para além de, enfim, todo o lado intrépido e todo o lado corajoso da própria viagem.
Tu falaste há pouco de um manuscrito do próprio Serpa Pinto, como eu atracei a África. Tiveste a oportunidade de ler?
Tive.
Diz só, há alguns momentos em que não se passa nada.
Vários. Milhares deles.
Como eu atracei a África. Hoje não me apeteceu.
Hoje não aconteceu rigorosamente nada.
Hoje não me apeteceu.
Fiquei sentado.
Aquilo é uma coisa notável. Porque
está muito calor.
Não, hoje vou só ficar aqui a fumar e a ter saudades de Portugal. Às vezes acontecia.
Acontecia.
Ele sentava-se ao final da tarde, fumava desalmadamente para enganar a fome. E depois saudades profundas de Portugal, saudades da filha, saudades da mulher. Enfim, e tinha um quebranto, uma quebra do ponto de vista psicológico, porque a expedição dele é uma expedição que, como se percebe no romance, que está sempre na iminência de por e simplesmente deixar de existir, porque ele está sempre a perder os carregadores todos, não tem, se à altura fica sem armas.
Convém dizer que não são carregadores de telemóvel. Mas os jovens que nos estão a ouvir.
Ou seja, os negros que ele usava.
Na altura
para...
do Serpa Pinto deviam ser Nokia.
Era isso.
Muito bom. Mas os carregadores que ele utilizava estavam sempre a fugir, porque recusavam. Isso era um drama qualquer explorador em África. Recusavam passar de fronteira para fronteira, de país para país ou de tribo para tribo. Porquê? Porque assim que cruzavam uma fronteira e entravam numa outra tribo, corriam o risco de, pura e simplesmente, serem feitos escravos. Ou serem mortos, claro, por isso, imediatamente, por serem de outra tribo. E, portanto, esse era um drama persistente, contínuo. E depois, a fome e a malária e febres brutais. Isso é uma coisa que acompanha o Serpa Pinto. Mas, em Como Eu Atravessei a África, que foi um livro que, no final do século XIX, teve um sucesso incrível, porque foi editado, inclusivamente, em checo, que é uma coisa inesperada. Portanto, foi editado em diversas línguas. E ele faz o relato desde o primeiro dia até o último dia, portanto são aquele é quase um diário de 900 e poucos dias dos 3 anos de viagem. E há dias que não se passa rigorosamente nada, ou então que se passa, porque ele era muito meticuloso. Agora, uma coisa que me impressionou em Serpa Pinto, e foi das coisas que me deixou comovido, e eu acho que a palavra é mesmo essa. Eu fui à Sociedade de Geografia para fazer um capítulo na atualidade, e fui também por questões de investigação, porque o espólio de Serpa Pinto, grande parte desse espólio está lá. Está no Museu de Sinfãs, mas também está aqui na Sociedade de Geografia. E trouxeram-me, eu expliquei o que estava a fazer, e trouxeram-me os documentos originais do Serpa Pinto. E ele tem desenhos feitos pela mão dele, alguns simplesmente a carvão, outros a cores, pá, que são bandas desenhadas notáveis. Eu que sou apaixonado por bandas desenhadas, eu imagino aquele homem, em pleno século XIX, em pleno sertão africano, portanto, sem telemóveis,
sim,
sem iPads, sem as tecnologias, sentado naquele final de tarde africano a desenhar paisagens como ele fez.
Isso é fantástico.
São coisas. Eu fiquei, trouxeram umas luvas de algodão. Eu descrevo a cena no livro com o biógrafo e com a historiadora à procura da. da carta de Serpa Pinto. E acho muito curioso porque trouxeram umas luvas de algodão e eu comecei a folhear aquilo e fiquei emocionado porque são trabalhos absolutamente. Aquilo é uma. Parece uma. Parece uma exposição de museu. É uma coisa notável. Ele tinha uma capacidade de escrever e de pintar. Impressionante, que aparece depois no livro dele, muitos dos desenhos que ele fez, mas a preto e branco. Agora, eu vi-os a cores e é de facto uma emoção incrível e fiquei ainda mais sensibilizado e a admirar Serpa Pinto, porque ele não era só um brilhante descobridor, um brilhante explorador, um tipo de
coragem.
Era um artista. E tinha uma capacidade, eu que não sei desenhar nada, sou um verdadeiro desastre, não é? Quando olho para aquilo é pintura, é banda desenhada, é uma coisa incrível.
Então, pelo que tu nos contas, ou seja, o Sebastião e a Constança, no fundo, são a tua pessoa quase. Tu és uma mistura daquilo que tu passaste, ou não?
Em parte, sim, porque parte da inspiração veio daí. Eu fui ao Museu de Sinfãs, fui à casa de Serpa Pinto, onde terminou o livro, fui à Sociedade de Geografia, andei pelos locais onde Serpa Pinto andou, no sentido, não em África, mas em Portugal, no sentido de, enfim, me inspirar e, portanto, ganhar aqui algum balanço e algumas ideias, para que depois, na atualidade, pudesse descrever de uma forma mais exata, não só os locais, mas as sensações. Isso é que eu acho que é fundamental. Agora, a parte da Constância teve um problema, que é escrever como uma mulher e pensar como uma mulher. E
isso que é uma coisa que é difícil para muitos homens.
É um desafio arriscadíssimo.
Tiveste de consultar mulheres para saber se estavas a seguir o caminho certo.
Não, tive de consultar as profundezas da minha memória e ir ao âmago e tentar perceber, enfim, todas as memórias e olhar e olhar ao espelho.
Pensaste nas mulheres da tua vida,
Inevitavelmente.
Mães, no plural, é. Não, mãe, desde mãe até namoradas e mulher.
Inevitavelmente.
Oh Pedro, há depois um romance entre o Sebastião e a Constança, é isso, não é?
Sim. Eles já tinham tido um romance e agora Serpa Pinto é um fator de nova aproximação.
Serpa Pinto é afrodisíaco.
Serpa Pinto é um Mary White, no fundo, não é?
Isso é muito bom. Serpa Pinto é um afrodisíaco, é muito bom. Está aqui sintetizada a história.
Normal, és o maior. Mas acontece mesmo cena de amor no livro, sem querer ser. Não seja demasiado spoiler. Diz-me só, há beijinhos e.
É como diga, atenção, atenção erótica e amorosa.
Atenção erótica e amorosa tem feito. Pá, maravilhas em obras. Estou a pensar desde os X-Files até outras coisas. Desde literatura até os X-Files.
E nos X-Files, quando eles se enrolaram, o que aconteceu? Tudo a partir dali. Foi assim mesmo.
É verdade,
foi assim, cocôzinho. Olha, antes de irmos para o intervalo, que temos pouco tempo, e falando nos detalhes que te levou à Sociedade de Geografia, tu também tiveste de saber, por exemplo, armamento.
Isso é muito interessante. Eu que, enfim.
Foste à tropa?
Não, a tropa não fez nenhum homem, portanto eu não percebo nada de armas. Eu sou um verdadeiro.
Você conta uma fisga.
Não, eu tive um historiador que me ajudou bastante. Não só na parte histórica, ou seja, eu perguntava: professor, acha que isto é plausível? Isto é, porque o romance histórico tem que viver da ficção dentro da história.
Sim.
Mas tem que ser plausível. O leitor tem que dizer assim: será que isto é verdade? Ou é ficção?
Uhum.
E quando nós conseguimos fazer isso, fizemos um bom trabalho. Quando o leitor fica na dúvida se aquilo é história de facto ou é ficção, nós fizemos um bom trabalho quando escrevemos. E eu ligava ao professor e perguntava-lhe: oh, professor, mas diga uma coisa, acha plausível ir por este caminho? Não, isso é razoável, parece-me interessante. Essa era uma das fórmulas que eu utilizava. Mas tenho uma enorme vantagem, porque esse professor, Alves Fraga, é também militar, é tenente-coronel. O que significa que, quando eu tinha dúvidas, perguntava-lhe sobre o aspecto militar.
Ok.
E foi ele que me ajudou, por exemplo, a distinguir uma Winchester de uma carabina, que para mim era tudo igual, era tudo dalho e
dispara, sai uma bala,
carrega Benfica e vamos embora.
Estamos à conversa com o Pedro Pinto. Ele acabou de lançar o seu segundo romance, Serpa Pinto, o Mistério do Sexto Império. Acabou agora a primeira parte deste Primo. Muito mais para conversar com o Pedro já a seguir. Não faça nada, nós voltamos já a seguir.
Primo. Realmente incrível, mas obtuso, com Nuno Marco e Vasco Palmeirim. Vasco Palmeirim.
Não percebo!
Comercial.
Rádio Comercial.
Sabe como ganhar 1000 euros em combustível?
Venha ao lançamento do novo Renault Twingo. Há Renault Celas ou Renault Telheiras, participe no passatempo e ganhe todos os dias 1.000 euros em cartão combustível. Só este fim de semana, 22 e 23 de novembro, na Renault Celas e Renault Telheiras.
Super fim de semana, este sábado e domingo. Peito de frango Várzea 1 kg, apenas 4,49€. Café Sical Clássico com 35% de desconto. Iogurte Oikos Grego Danone Pack de 4 com 50% de desconto. Compa Light Manga Laranja com 35% de desconto. Limitado ao estoque existente.
Super!
Little, mais para si.
Vodafone Mesh Fest. O melhor da música nova está de volta ao coração de Lisboa. De palco em palco, a música mexe na cidade. Saint Vincent, Sharon Van Etten, Tony Art, Palma Violet, Capicua, Kindness, Cloud Nothing, Perfume Genius, Wild Beasts e muitos mais. Dias 28 e 29 de novembro, a música não para no Vodafone Mesh Fest.
Não importa o que vais pedir este Natal e muito mais, vais encontrar no catálogo da Toys R Us.
E que mais?
Consegue um fantástico saco de viagem ou trolley dos teus personagens preferidos na Toys R Us. E não é só. Todos os envios são grátis sem compra mínima na nossa loja online toysrus.pt.
Dos criadores de Anatomia de Grey, chega ao Ashizen. Como Defender um Assassino. Uma nova série que te cativará desde o primeiro episódio. Como Defender um Assassino. Quinta, 27 de novembro, às 10:15 da noite. Estreia em televisão. Estreia no AXN.
A Smart apresenta o Smart Roadshow for Lisboa. 27 a 30 de novembro, entre as 10 da manhã e as 10 da noite, o palco da Garda Oriente vai receber concertos, DJs, skaters e muito mais. E no palco mais importante, o da cidade, vão estar os novos Smart for Two e Smart for Four para os conduzir. Saiba mais no Facebook da Smart Portugal.
A Conforama voltou em grande à cidade de Gaia. Celebre connosco dia 27 de novembro o regresso da maior loja de móveis e decoração. Vamos oferecer na loja vales de 500 euros em compras de hora a hora. Aproveite! Só dia 27 são 500 euros a cada hora. Junte-se à festa! Conforama. Viver melhor custa menos.
Esta semana no Pingo Doce há oportunidades bem fresquinhas de poupança imediata à sua espera. Até 24 de novembro, carne de porco por apenas 2,49€ o quilo, bifanas, entrecosto e costeletas. E também poupe 25% em robalo fresco da aquacultura, calibre 200-600, agora por apenas 5,99€ o quilo. Aproveite! Poupança imediata todos os dias, só no Pingo Doce. Pingo Doce, venha cá. Limitado ao estoque existente, consulta o folheto em vigor.
Melhor música de 2000 em diante.
Primo. Programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirinho. Vasco Palmeirinho.
Não percebo! Seja então bem-vindo à segunda parte deste programa realmente incrível, mas obtuso. Hoje mesmo incrível, porque falamos de Serpa Pinto. Com quem Nuno Marco?
Com Pedro Pinto, Pedro Pinto. Que é obviamente da família. Não é coincidência, não é?
Pura coincidência, pura coincidência.
Olha, Pedro,
não,
tu
não
foste...
tenho mansões em Sinfãs nem no
Pois, Zorro. Pois, não, olha, não sabes, que... na volta agora ainda vais descobrir alguma coisa.
Mas sim, olha, sim. Já que falamos em Sinfãs, tu foste a Sinfãs à procura da casa de Serpa Pinto.
Exatamente.
E o que é que encontraste?
Encontrei uma casa de uma arquitetura belíssima, mas totalmente destruída e abandonada.
Com alguma referência.
Isso é chocante, ou seja, deveria.
É chocante, é.
Pois.
A Quinta do Passo Serrana, onde ele viveu parte da sua vida, está completamente abandonada.
E mas estamos a falar de um sítio onde se pode entrar assim à toa, porque está completamente ao.
Posso entrar à toa desde que se encontra. Eu passei 2 horas à procura, finalmente encontrei. E depois percebi que era mesmo aquela casa, porque tinha uma arquitetura de quem foi um grande viajante. E eu descrevo essa ida, de facto, no romance entre o Sebastião e a Constança, que vão a Sinfãs. E é precisamente aí que termina o livro. Eu estive também no Museu de Sinfãs, que tem grande parte do espólio de Serpa Pinto, também é muito interessante. E, portanto, há uma outra casa de Serpa Pinto, em Porto Antigo, que agora é uma estalagem, é uma zona lindíssima, mas essa está muito bem aproveitada, também lá estive, e essa vale a pena, recomendo vivamente, porque tem uma vista incrível e, portanto, certamente inspiradora para Serpa Pinto. Mas a casa onde ele tinha grande parte do espólio, que depois foi para o museu, e onde ele viveu os anos finais de vida, foi precisamente nessa Quinta do Passo Serrana, que era muito dele, tinha uma arquitetura que era uma casa estranhíssima. É uma casa estranha do ponto de vista da arquitetura, porque junta várias influências. E quando se está ali em pleno Douro, nas encostas do Bustanço, e se vê uma casa assim, percebe-se disse que Serpa Pinto, enfim, era um homem do mundo e era um grande viajante.
Claro.
Uma das coisas que falas em relação ao Serpa Pinto é o tal legado que ele quis deixar. E agora, pegando neste livro que eu tenho na mão, o teu segundo romance, e também indo buscar também o primeiro, e ainda à questão do legado, é este também um bocadinho o legado que queres deixar aos teus dois filhos? O trabalho, o pai não só é um jornalista que aparece na televisão, mas de vez em quando acorda mais cedo ainda, e também temos falado disso, tu escreves de manhã.
Exato.
O pai acorda mais cedo e quer deixar algo.
Não, isso é uma coisa que me deixa profundamente. Claro, isso é. Quando eu morrer, essa é uma memória que irá persistir, e os meus filhos poderão sempre pegar nesses livros e poderão recordar de uma forma mais próxima, digo eu. E acho piada porque eu digo este meu segundo romance aos meus filhos, que são o melhor da minha travessia, mas acho piada duas coisas. Uma delas foi o Francisco, que tem 3 anos, vai fazer agora 4, estava a ver uma entrevista minha sobre Serpa Pinto e virou-se para a mãe e disse: Serpa Pinto, mãe, é mano do pai.
Lá está.
E depois ouviu-me falar do mapa cor-de-rosa. Mapa cor-de-rosa, mãe? Isso é coisa de menina. Portanto, o Francisco ainda vai levar algum tempo a poder ler. Mas o Zé Maria, que tem 12 anos, o Zé Maria está neste momento a ler. Ainda há pouco me mandou uma mensagem, porque eles têm, nas aulas de português, julgo, têm uma parte em que podem ler e devem ler um livro que trazem de casa. E eu escolhi o meu romance. E de vez em quando manda-me uma mensagem: ó pai, porquê que o Lobossi decidiu apoiar o Serpa Pinto? Ó pai, quem é o Régulo? Ainda há bocado mandou uma mensagem a perguntar quem é o Régulo. Quem era o El Rei? E dá-me gozo, eu estou a responder por mensagem e estou a perceber que ele está a ler o livro e está a acompanhar o livro e vai tirando dúvidas com o autor, também não é mal.
É isso que eu ia dizer, é muito fácil para tirar dúvidas com o autor. Claro. Só tenho uma entrevista exclusiva com o autor do livro. É pá, maravilhoso. No entanto, também dizes que a escrita é uma coisa solitária e de vez em quando angustiante. E eu pergunto, então porquê que metes nisso, pá?
Grande pergunta. Porquê?
Lá está.
Porque também tem momentos de exaltação. Tem epifânias, tem momentos de profunda exaltação. É que nós estamos a escrever e dizemos: é pá, isto está mesmo giro, pá, era mesmo isto que eu queria. Quando nós resolvemos um determinado problema, quando nos surge uma ideia e aquilo que a Rosa Monteiro diz, a louca da casa, que aquilo, as mãos começam a escrever e parece que já não somos nós, porque há uma ideia que nos toma.
Sim. Isso acontece. Começa a escrever: o que é que passa comigo? Não consigo parar de escrever.
Não é exatamente nesse sentido, mas é no sentido em que veio uma ideia, surgiu uma ideia e aquilo parece uma onda que nos varre e nos empurra.
No meu ofício de escrita de piadas acontece uma coisa, não sei se acontece agora no teu ofício, no teu ofício de romance, que é, eu muitas vezes tenho que me levantar quando eu estou demasiado entusiasmado e preciso de resolver um problema. Eu levanto-me da cadeira, não fico parado em frente ao computador. Eu ando às voltas pela sala nervoso.
Para acalmar.
Tu sentes isso ou não? Andas, tipo, ou mantens-te ali firmemente sentado em frente ao teclado e disciplinado?
Não, mantenho ali firmemente e aproveito a onda.
Eu fico com o bicho carpinteiro. e é na escrita de piadas. Agora, mergulhar num romance, epá,
Mas a piada é uma síntese ali que é completa, não é? Portanto, quando sai é uma coisa.
Sim, é uma coisa de momento. Aqui é um universo.
Mas a escrita também, porque tem momentos em que nós percebemos que agarramos ali um gancho que nunca pensámos que podia surgir. E essa é a parte interessante do inesperado, não é? Vem um gancho e a pessoa fica absolutamente entusiasmada. Não há tipo no Marvel andar ali às voltas, mas a escrever rapidamente para que a ideia não fuja, não é?
Não fuja, claro.
É um bocadinho. É uma onda que surge quando menos esperamos e depois é navegá-lo o mais possível. E às vezes sinto que estou a ficar cansado, mas não, tenho que aproveitar um pouco mais porque esta ideia foi muito boa. Exatamente. A ideia do embriagado, eu não diria embriagado, mas é aquela rarefação das alturas.
Ah, sim.
Aquela bebedeira das alturas, do oxigênio rarefeito. É um bocado isso. Tem momentos assim, mas também tem momentos profundamente angustiantes em que a pessoa não consegue avançar e pergunta-se 15 vezes porquê é que se meteu nisto.
E pensas nesses momentos, tipo, se calhar vou deixar isto. Não, isto não vai a lado nenhum.
Sabe uma coisa, vocês para mim estão a falar de álcool.
Uma pessoa que liga o rádio nesta altura.
Pá, tem menos altura, mas depois tem mesmo, nunca mais medo nisto.
É pá, não, estamos a falar de escrita. Só agora ligou o seu rádio e estamos a falar com o Pedro Pinto sobre o seu mais recente romance.
É que parecia mesmo. Tenho momentos muito bons, como é uma babadeira. Mas depois há momentos angustiantes e há momentos, é pá, nunca mais medo nisto.
Não, há momentos de angústia e de angústia solitária, porque nós sentimos duas coisas. Às vezes que não estamos a fazer aquilo que achamos que deveria ser melhor, ou achamos que deveria ser melhor, que não está a correr tão bem. E por outro lado, perguntamos a nós próprios: será que isto vai interessar a alguém o que eu estou a escrever?
Essa é a tua maior angústia, não é?
Às vezes é. E quando nós decidimos cortar, é como uma facada que fazemos a nós próprios.
Mas é porque eu li declarações tuas em 2009 em relação ao último aderente e também agora em relação ao livro do Serpa Pinto. E uma das coisas em comum é sempre a possível percepção de que quando estás a escrever, é pá, será que isto interessa à pessoa que está a ler isto?
Claro, porque eu acho que nós não escrevemos como. Eu pelo menos não escrevo como catarse pessoal, isto é, não escrevo para espiar pecados nem para espiar as minhas angústias. Eu escrevo com um fito que é. Entregar uma história que seja agradável para quem lê. E portanto o meu objetivo é que as pessoas que estão a ler sintam prazer e gosto em ler. Porque de outra forma a escrita não interessa para nada. Senão, isto acontece-me tantas vezes, pego num livro, leio 15 páginas, grande porcaria, zuca. Portanto, o objetivo é que as pessoas gostem daquilo que estão a ler e sintam que o livro é sobretudo um prazer e um gosto. De outra forma não vale a pena.
E vais dando o que vais escrevendo a alguém, só para teres essa ideia do que é que o público, entre aspas aqui, está a achar.
Sim, do ponto de vista da editora, sim, do ponto de vista de uma ou duas pessoas em que eu tenho confiança.
É isso que eu tinha perguntado mesmo.
E que eu acho que de alguma forma representam aquilo que são leitores que gostam da minha leitura, tento que eles me ajudem no sentido de perceber até que ponto é que o livro está interessante e as personagens estão interessantes. Mas convém que isso seja feito já numa fase substancial, portanto, até chegares lá é o teu caminho que tens de percorrer, é um caminho solitário. E a escrita é muito solitária, porque, ao contrário de uma boa conversa como nós estamos a ter aqui, que é a 3, ao contrário de uma ida ao cinema que pode ser a 5, ao contrário de um jantar que pode ser a 10, a escrita não. A escrita é um prazer solitário e é uma obrigação solitária, mais nada. Estamos ali nós e o nosso texto, mais nada.
Olha, tu falavas nas tuas influências e eu achei muito interessante isso. Tu referes o Corto Maltese, o Hugo Pratt.
Sim, sim.
E de facto na tua escrita e nas ideias que tu tens, há um lado quase de banda desenhada sem imagens ao mesmo tempo. Para além do rigor histórico, tu tens de facto esse espírito, não é? Há um lado aventuresco assim de...
Muito, muito. Que eu cresci a ler banda desenhada. Eu sou um apaixonado enorme por banda desenhada. Tenho orgulho em ter em minha casa mais de 800 livros de banda desenhada, que fui colecionando desde os 5 ou 6 anos de idade. E
há um geek de cómics dentro de Pedro
não,
Pinto.
Não, porque não. Cómics não, por acaso não.
É banda desenhada mais.
Começou com o Michel Bayan, depois foi para o Blueberry, depois
a
foi
cena
para
o Belga, não sei o quê.
Exatamente,
depois,
muito por essa linha. Muito por essa linha. E portanto, eu talvez venha daí, mas o gosto por Corto Maltese é desde jovem, porque tem esse lado aventureiro, o lado de nunca ter nenhuma âncora, de poder sempre partir para um novo porto, poder sempre partir para um novo destino, e é alguém que eu sempre apreciei por ter um sentido de justiça, independentemente das consequências pessoais que isso lhe possa trazer. O Corto Maltese muitas vezes perdeu bons amores e boas fortunas exatamente pelo sentido de justiça de dizer não quando toda a gente dizia que sim. E isso é um caráter que eu tenho que relevar e tenho que sublinhar. E depois o sentido de aventura, de nunca estar preso nada. Isso é uma coisa que nós hoje em dia estamos tão presos a tanta coisa e é parte daquilo que eu ambiciono no lado de Corto Maltese.
Olha Pedro, hoje em dia escrever já percebemos que é uma paixão tua, uma paixão solitária que toma algum do teu tempo de manhã, porque tu escreves é de manhã, acordas mais cedo. Eu ouvi tu dizeres, eu gosto de acordar cedo. Só por causa eu tenho vontade de bater neste homem. Eu gosto de acordar cedo.
Mas o que é que tu entendes por acordar cedo?
Acordar cedo, mas para ficar em casa.
Okay,
ou seja, não é para sair rapidamente e vir correr para a rádio ou ir para a televisão. Ou ir dar aulas, a correr no Estado Autónomo de Lisboa, às 8h30 e eu vou desesperado.
Tu acordas cedo a que horas? Estamos a falar de que horas, mais ou menos?
7 da manhã, às vezes 6h30.
Sim,
ok. Okay.
Essas duas horas são as horas que não é assim então, quer dizer, também não é às 4 da manhã.
Não.
mas essas duas horas são duas horas muito produtivas. Porque em que eu vou buscar um café, sento-me ao computador, estou sozinho, ponho uma música e estou isolado do mundo, não há telemóveis, os meus filhos ainda dormem, a minha ainda dorme. E portanto é um espaço em que a pessoa prepara muito bem o dia e aproveita também muito dessas duas horas para escrever, porque para escrever tem que ser assim. E duas horas é o ideal, ao fim de duas horas começamos a ficar cansados. A repetir palavras, a imaginação já não está tão boa, a criatividade já começa a esvair-se. E portanto a ideia é escrever duas horas. Depois, se conseguir ao longo do dia escrever mais duas, até meio da tarde, tudo bem. À noite não consigo escrever, para mim a noite é o descanso do guerreiro. É chegar a casa, ou depois de dar aulas, ou depois da TVI.
Estar com a família.
e estar com a família, abrir uma garrafa de vinho e estar um pouco à conversa e fazer o balanço do dia.
Responder aos SMS do teu filho.
Não, isso não pode ser qualquer dia, momento, não é?
Mas olha, falavas do facto de seres professor e és professor no UAL, no curso de Ciências de Comunicação.
Ciências de Comunicação e Relações Internacionais.
Em relação ao jornalismo, uma das coisas que move alguém que é jornalista é a constante curiosidade e o querer saber. E pergunto se vês essa curiosidade e essa vontade de querer saber mais e mais nos teus alunos. Ou se há muita gente que... Eu bem sei porque eu estive em comunicação social, uhum, e sei de muita gente que pá, era ir para a comunicação social porque olha, não sei, acho que é giro. Mas há uma diferença
do
acho.
Mas não tem matemática.
É isso.
Ah, não gosto de matemática e vim para aqui. Isso para mim irritava-me. Irritava-me profundamente. Claro. Porque o jornalismo não é não ouvir matemática. É muito mais do que isso.
É entrega e é empenho, não é? É uma coisa que tem que vir dentro.
Tem que ser apaixonante.
Sim, tu vês isso nos mais novos ou não?
Eu acho que estas novas gerações estão muito perdidas. Isto é, eu também não quero dizer que com 18 anos soubesse na altura o que é que eu queria fazer. Mas eu acho-os muito perdidos. Mas encontramos sempre aí uns 4 ou 5% de alunos que são muito dedicados e sabem exatamente o que é que querem. Uhum. E esses notam-se à distância. Percebe-se imediatamente, são os mais participativos. Nós temos na Universidade Autónoma de Lisboa uma redação que é o Almídia, que é feita pelos alunos, onde os alunos podem fazer trabalhos, podem e fazem trabalhos jornalísticos e fazem trabalhos de programação, portanto apresentam programas de rádio, fazem programas de televisão, escrevem notícias online, portanto é uma redação multimédia. E portanto aquilo é voluntário. E nós percebemos logo quais são aqueles que realmente têm a paixão e aqueles que estão lá e estão um pouco à deriva. Estão a fazer aquilo como podiam estar a fazer. Bem, não podem fazer físico-química nem física quântica porque tinha matemática lá.
Exato. Está.
Mas podiam estar num curso qualquer. E estão ali um bocadinho à deriva, quer dizer, vão na onda. Até pode ser que depois, de repente, no último ano lhes caia a ficha e despertem para o mercado de trabalho. Mas uma das coisas que eu acho mais impressionante é chegar de manhã e ver que algumas das pessoas não sabem a notícia do dia, não leram os jornais. Eu, a primeira coisa que faço amanhã é ir ver as capas dos jornais e ver as notícias. Mas isso é o meu oxigênio.
Claro.
E sinto-me um privilegiado de trabalhar naquilo que gosto. Eu acho que isso é um privilégio, como acho que vocês têm também.
Sim.
Acho que é um privilégio incomparável, que não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com estatuto, não tem nada a ver com ser conhecido. É um privilégio a pessoa acordar de manhã e ir contente fazer aquilo que faz todos os dias.
Tu achas que há jovens que se metem nisto para aparecer?
Sim, claramente.
Continua a ver isso.
Há uma história que eu posso contar da TVI que teve com uma estagiária, que lá esteve há uns anos e que chegou e alguém lhe pediu para ela fazer um off. Enfim, todos os estagiários começam assim, não é? Fazer uns offs, os primeiros textos, só para nós termos uma noção de como é que eles escrevem, como é que eles trabalham. E ela respondeu uma coisa muito boa: não, eu não estou aqui para escrever offs, eu estou aqui para ser como a Manuela Moraguedes. Tal e qual, não, esta história é verídica. Bom, e o editor olhou para ela e disse: bem, muito bem, tudo bem.
O que é que se diz nesse caso? Diz obrigado e bom dia.
E acho que ela ficou ali 3 meses sem fazer nada. Mas ou seja, há claramente isso. Há esse lado mais de querer aparecer, de estrelato. E o que eu digo, ser jornalista não é isso. Ser jornalista não é apresentar jornais. Ser jornalista é acompanhar a atualidade e contar histórias. E acompanhar a atualidade na primeira fila e reportá-la e amplificá-la e desconstruí-la. Depois há pessoas que apresentam jornais, há pessoas que fazem peças, há pessoas que trabalham na produção, mas aquilo é um trabalho de equipa e cada um tem a sua parte específica. E portanto não tem a ver apenas com o lado da notoriedade de aparecer mais vezes, mas obviamente há quem
vá por aí.
Há quem vá por aí.
Também acho que sim.
Todos os pivôs que eu conheço nunca quiseram apresentar jornais. Aquilo apareceu sempre como um acaso da própria carreira.
Uma coisa que teve de ser.
Teve de ser e que foi um momento em que a oportunidade, juntamente com o trabalho, se juntou e, portanto, é o acaso com sentido, não é? Muitas vezes as pessoas chamam sorte.
Sim. Estava a pensar na maneira de conciliar o teu lado de escritor com o de jornalista. E o que eu estava a pensar era: é óbvio que tens uma grande paixão pelo teu lado de jornalista, mas como é que uma pessoa que está mergulhada num universo tão fascinante, por exemplo, como o do Serpa Pinto, tu quando tinhas que ir para o noticiário e falar do que se passa em Portugal e da nossa, por vezes, triste atualidade, tu não ficavas tipo: pá, quem me dera voltar para o Serpa Pinto?
Não, cada momento tem o seu espaço.
Sim.
E eu acho que estes dois momentos se alimentam um ao outro, é curioso. Por vezes tenho pensado nisso. A informação é muito voraz, não é? Nós hoje estamos a falar da Legionela, ou melhor, melhor, há três dias estávamos a falar de Legionella, só se falava de Legionella, e de repente só falamos do Miguel Macedo e da corrupção dos vistos dourados. Não é? E portanto, de repente estamos a mudar completamente de azimute. E estamos a mudar completamente de tema. O que significa que há uma voragem, não é? As notícias hoje em dia têm uma permanência cada vez mais curta e estamos sempre a saltar tema para tema. Uhum. A história não, o romance não, o romance é substância. E portanto aí construímos algo, é como deep shell, portanto é algo de substância, sim, muito forte, sim, não é? E portanto eu acho que são dois mundos que se complementam, e não é por acaso nós temos tantos jornalistas a escrever romances. É, sim, porque da voragem do dia-a-dia também surge a necessidade de acalmar e construir uma coisa com princípio, meio e fim, sim, e que nós olhemos no fim e digamos, não, está aqui algo de substancial.
Isso é quase uma terapia.
Não? Também, em parte, sim, 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 a tal catarse.
A tal catarse, acaba por ser, estás a ver?
Que não consegue escapar à catarse. Que eu tenho também nas aulas. Quando preparo as aulas, quer ciências de comunicação, quer RI na Estrada Autónoma de Lisboa, sinto muito isso. Sinto um trabalho mais de investigação, um trabalho, sim, mais aprofundado, que no jornalismo muitas vezes não há tempo para fazer.
Claro.
Porque quando estamos a querer investigar um pouco mais, surge uma outra bomba qualquer. Lá temos um problema, lá vai mais um ministro.
Exato.
E portanto, tem esse lado contraditório e complementar.
Serpa Pinto, O Mistério do Sexto Império é o segundo romance do Pedro Pinto. Pedro, um grande abraço, bem-vindo.
Muito obrigado.
Obrigado.
Tudo bem. E de breve.
Sou vosso fã, portanto, para mim é uma honra ter estado aqui.
Muito obrigado.
Ainda tenho que pedir um autógrafo para o meu filho, não posso esquecer.
E tu, tens que autografar o meu livro.
Ok, então.
E quando souberes do próximo herói português a ser retratado numa aventura em África ou no Brasil ou no
sítio
qualquer,
indico o GPS.
Mas eu acho que devias ter em conta a ideia do Vasco da Betesga. Eu acho que se impunha um grande livro sobre a Betesga.
O Mistério da Betesga. Sempre bem
o título. Sua bem.
Já a seguir, no programa realmente incrível, mas obtuso, a Luísa Sobral. Pedro, um abraço.
Tchau, abraço.
Primo, programa realmente incrível.
Mas obtuso!
Carlos pus pepe de opio em pente um pão de desafio. Prepai o pio campantar para sim. Pinho peu não pão e pis e pita e pai e pifis pisa pa que pelo pu que sei. Upo Carparlos pus a pá mo pu a pô. Se pai pio zangado, não sei por onde andou. Só sei que quando o pu voltou, se pá bipi a pá pá limpingo a pá dos pés. Melhor que quem inventou. Carparlos pus pepe de opio em bem tão bom de desafio. Para pai o pio campantar para sim. Pinho peu não pão e pis e pita e pai e pifis pisa pá que pilo pu que sei. O pu Carparlos pus a pá me pu pu. Se pai pio zangado não sei por onde andou. Só sei que quando o pu voltou, se pá bipi a pá pá limbingo a pá dos pés. Melhor que quem inventou.
Isto é muito difícil, não tentem isto em casa. Ela está de volta com um novo disco. Ela é a linda, a maravilhosa e sempre simpática Luísa Sobral.
Olá, muito bem-vinda, muito bem-vinda a esta vida.
Como está você e que disco é este? E pá, isto é extraordinário. Antes de mais, deixa-me só dizer-te o seguinte. Começamos por aí. Tu sabes bem disto, há muitos discos hoje em dia virados para crianças.
Sim.
E obviamente que tu tentaste marcar aqui uma pequena diferença. Onde é que está essa diferença? Onde é que este teu disco é diferente de todo o resto que anda por aí, também virado para as crianças?
Eu acho que os discos virados para as crianças são um bocadinho mais para até tipo, aos 6 anos. Porque são, por exemplo, tudo o que há de Xana Toc Toc, de Caricas, de Panda, é tudo um bocadinho virado para essa idade, eu acho. E eu, não, eu queria compor para um bocadinho, se calhar, para os miúdos depois disso. Se calhar mais tipo da primária. Estas histórias são muito histórias que minhas da primária. E eu acho que também funciona para os mais pequeninos, claro. Mas acho que também é virado mais para um público que não há ainda, se calhar, tanta coisa.
Se calhar fizeste uma recolha mesmo da tua memória, foste buscar episódios.
Sim, fui buscar coisas que hoje em dia eu acho ridículas,
sim,
mas que na altura me angustiavam e faziam todo o sentido.
Claro.
Como a primeira canção, que é o Não Me Deixes à Porta da Escola. Essa canção era aquela coisa. E eu, por acaso, eu andei aqui nesta escola e estava a dizer isso.
Maria Amália.
Sim, andei um ano, aliás, uns meses, porque foi. Eu andei em vários liceus, experimentei vários.
Porque então... deitavas sempre fogo. Vamos criar esse mito. Criar esse mito.
Exato. E tinha que fugir. Mas então eu lembro-me aqui, então era uma dessas coisas. Eu odiava que me deixassem. Isto aqui já não era primária, obviamente.
Claro,
mas
claro.
Eu odiava que, até esta idade ainda, odiava que me deixassem à porta da escola. E o meu pai vinha trazer-me de moto às vezes. E eu hoje acho mesmo giro. Ele vinha trazer de moto. Mas naquela altura eu não gostava. E eu dizia, ah, fica aqui na esquina. Ele continuava aquela e quase subia às escadas da escola para me deixar lá dentro, para eu ter a maior vergonha de todas.
Mas está bom.
Epá, é verdade.
A clássica vergonha dos pais.
Se bem que era engraçado agora a Luísa dizer, pois, mas é que a moto era imaginária. O meu pai só fazia bem.
Exato,
e pá, não, e eu odiava que me chamassem. Os pais inventam os nomes para os filhos, não é?
Sim,
às vezes.
Sim.
E esses nomes são para ficar em casa. Era o que eu pensava. Claro. Esse nome é nome de casa. Quando os pais claro. Decidem ir buscar até à escola e te chamar o nome querido à frente dos amigos.
Não, eu sei bem que é isso.
Horrível.
Pois,
então,
pois.
Pronto, na altura era angustiante. Mas e então escrevi canções sobre essas coisas que me angustiavam mais em criança.
Se fosse eu fazer esse disco, era muito, muito deprimente.
Porquê?
Porque a empregada da minha avó chegava à porta da escola e chamava-me Mico! Por alguma razão ela chamava
Nuno, sabes que.
Tu fingi que não era contigo.
E
não
eu
é?
Tipo, não.
Nuno, sabes que se fosse um disco feito a partir das memórias da tua infância e adolescência, não era apenas um disco, era toda uma ópera rock.
Pois era, tens razão.
Fazia-se uma versão toda nova do Toby, mas pá, para ti.
Sim, foi
bem.
Dúvida.
Já agora é uma ideia, faz isso.
É isso. Vai, é isso. Faz isso. Olha, Luísa, a linguagem dos pés é das coisas mais incríveis que a infância nos traz. Eu só a consegui dominar há um ano.
Eu também, só agora.
Mas é fascinante. Como é que lembraste disso? Era uma coisa que era recorrente na tua infância?
Sim, eu lembro-me que nós, quando estive a fazer essa pesquisa que falavas, lembrei-me da língua dos pés. E ao início lembrei-me que seria engraçado para o nome do disco, para fazer uma coisa tipo Adriana Partimpim, ser um disco meu, mas não sou eu, é Lupo e Pisapã. Para ser assim um desvio no meu caminho. Mas depois achei que fazia sentido fazer uma canção com a língua dos pés para explicar também o nome do disco. E então aí surgiu a língua dos pés, a canção que se chama Língua dos Pés.
E é muito giro, porque é como se fosse um estereograma, porque quando olhamos para o disco, ficamos assim: espera aí, o que é que ela quer? Ah, ok, é a Luísa. E isso é muito giro, esse efeito que a língua dos pés tem.
Na rádio até agora
escrita.
Tem sido incrível, porque quase ninguém consegue dizer.
Lupo e Pisapã.
Exatamente. Mas já houve outras coisas que não soam tão bem que foram ditas.
Okay. Eu treinava a língua dos pés com o meu nome. Vais para a escola, Puma, Paripia, Pepa, Palma, Piripi, Peperas, Pisco, Palmas, Pisco.
É pá!
E são anos e anos sem muitos amigos, percebes?
No outro dia alguém me dizia: ah, a língua dos pés era aquilo que as raparigas falavam para os rapazes não perceberem. E eu, não sei, por acaso não tenho essa ideia
também
de ser
não.
Isso, mas se calhar era. E agora, afinal, não é. Ou então, tu fazias parte do grupo das raparigas.
Olha, há uma regra neste programa que é não fazer pouco dos apresentadores.
Não, mas eu tenho uma canção que se chama Todos Gozam.
Eles próprios falam.
Claro. Olha, claro. Agora, e falando no João.
Que não pode ser lançada no Brasil.
Porquê? Ah, tu, não pode, não pode. Não pode.
Não
pode.
Pode.
Dizer, pode gozar, mas não é para ver. Não é para ver, não vai ser.
Não, eu só descobri depois que queria dizer isso e pensei, bolas. Agora se eu lançar isto, vou ter que mudar o nome.
Se bem que no Brasil pode ser um grande sucesso. Olha, em relação ao João, e falando também de episódios que te aconteceram, também é verdade aquilo do. O João não olha para mim. E tu há pouco, isto podes dizer, mostraste uma fotografia tua. Felizmente isto é rádio.
Eu quis mostrar ao Vasco para perceber porque o João não olhava para
assim,
mim.
E dá para ver, aliás, foi até o teu irmão que te mandou uma mensagem em que, Nuno, tu não viste, deixa-me tentar descrever aqui, já agora também para os ouvintes da Rádio Comercial. Tu lembras-te da pequenita do Little Miss Sunshine?
Sim, sim. Abigail Breslin. Sim. Sim, sim.
Como é que era ela? Descreve lá.
Pera, pequenina e com óculos.
Neste momento, Nuno Marco vê a fotografia.
Epá!
Não, a Luísa Sobral.
Epá,
era.
Eu nunca diria que eras tu nessa
epá,
fotografia.
Eu também gostava de não ser eu.
Epá.
Mas. Olha, pronto, espero não fazer reproduções disto. Mais tarde na
Luísa,
minha vida.
Podemos filmar a fotografia. Está ali uma câmera, podemos filmar a fotografia.
Ah, está bem. vou pôr tudo, tem mais graça assim.
Ok.
Pronto, esta é ela. E esta infelizmente era
eu. É igual.
Espero que isto nunca se torne viral.
Não! Nunca. Até parece os que óculos, usar para o Facebook.
Os óculos de massa. Os óculos
então,
redondos.
E ainda bem que eu não tinha a boca aberta, porque eu tinha os dentes partidos a meio. O meu irmão partiu-me os dentes, saltou para cima de mim e eu bati com os dentes na banheira.
Epá, isso era um,
e foram pelo ralo. E então parti os dentes.
Os dentes foram pelo ralo.
Foram pelo ralo, nem sequer os consegui apanhar para tentar colar.
Mas eu tentaste, viste os dentes, tipo, ai, os dentes.
Eu estava com tantas dores, eu acho que aquilo foi horrível. E fiquei com um triângulo nos dentes até há uns anos.
Que pena não seres uma mouth breather.
Ai, pois
que é uma coisa que os caixas de óculos também são. Em muitos casos, goza-se muito com isso na América, chamam-lhes mouth breathers.
Porque que é
como estão sempre com o nariz entupido e cheio de ranho e macacos, já que estamos no imaginário infantil. Estão sempre a respirar pela boca. Okay. E então geralmente.
Como um bulldog, como um bulldog francês.
Tu tinhas essa dignidade, tu mantiveste a boca fechada e não se viu esse triângulo da ausência de dentes aí.
Bem, antes do quiz da morte, Luísa, disseste que querias fazer um disco para a família toda ouvir, pais e filhos, por exemplo, no carro. E pergunto-te o que é que tu ouvias com os teus pais?
Nossa, o meu pai adora música e ouvíamos muito. Ouvíamos Beatles, ouvíamos muito.
Ok.
Ouvíamos. Há um disco que nós ouvíamos bastante e que me inspirou para fazer este, foi o Cabeças no Ar.
Sim.
E Rio Grande. Foram dois discos que me inspiraram muito para fazer este. Ouvíamos muito Prince. E eu conto sempre que o meu pai punha o You Sexy Motherfucker. E o meu pai punha mais baixo em You Sexy.
Ah, o meu pai fazia a censura.
Ele fazia, era o meu pai que fazia no carro. Então ouvíamos isso, ouvíamos Rui Veloso, GNR, ouvíamos muito GNR, ouvíamos muitas coisas.
E tu percebias o que é que o GNR queriam dizer com aquelas letras?
Não, mas ainda hoje não percebes.
Faz parte da mística.
Claro.
Ainda hoje ninguém faz parte da mística, não percebes. Porque há alguns elementos da banda, confessaram aqui, que não percebem o que o Reininho escreve, mas que gostam da mesma.
Aquário de Ostras Cru. Está bem.
Sim.
Luísa, vamos ao quiz da morte. Queremos ouvir o João. E para que isso aconteça, tens de passar no nosso quiz da morte rapidamente. São três perguntas. Fizemos três perguntas sobre a nossa infância, minha e do Nuno Marco. Portanto, tá, hoje admitimos que é um bocadinho mais difícil, mas também não é nada de extraordinário.
Ok, vamos. Bora.
Marco, tens aí o quiz da morte?
Tenho aqui.
Então, as tuas perguntas são a segunda e a terceira. A minha logo é a primeira. Então, 5 segundos para responder. E a primeira pergunta é a seguinte: Luísa Sobral, como se chama a miúda que no 6º ano me mandou uma carta a perguntar se eu queria namorar com ela numa carta de sim ou não?
Sara.
Se tivesse sido a Sara, eu teria dito que sim, mas não. Foi a Anabela.
E pá, a Anabela não queria. Foi,
tu disseste que não, de uma maneira muito.
Disse que não. A Anabela.
Mas respondeste na carta?
Respondi na carta.
Respondeu porque ela pôs uns quadradinhos à frente, sim ou não. E
mas
ele, com uma tremenda brutalidade, fez uma cruz fortíssima no
mas
quadradinho do não.
Mas a pensar.
Sim.
Essa carta
sim.
está no livro dos cromos.
Está no segundo livro da caderneta de cromos, sim.
Se essa carta está lá, é porque eu a tenho.
Sim.
Logo,
sim,
se eu a tenho,
sim.
ela nunca soube a minha resposta. Portanto, ela ainda hoje, provavelmente,
se
está à espera.
Fizeste uma cópia? Fizeste o.
Se calhar, não sei.
Achas que ela ainda hoje está à espera que eu responda?
Possivelmente sentada
então,
na carteira
favor,
da escola.
Diz-lhe qualquer coisa agora.
É melhor.
Aqui.
É melhor. Anabela, se estiveres a ouvir. Epá, vamos, somos muito amigos, vamos manter só a amizade. Ok? E olha, mas não és tu, sou eu.
Exato, exato.
Segunda pergunta.
Isso. Ora bem, em que consistiu o primeiro de muitos atos de bullying sofridos por mim, mal pus os pés na escola para iniciar a primeira classe? Porque foi mesmo quando entrei, acho difícil que consigas adivinhar. Mas.
Não era. Ah, mas em que consistiu? Tipo, com o que é que se usaram?
Foi,
ou o que é que
foi? Foi agressão física, foi. Humilhação verbal, se foi.
Pode ser tanta coisa. Pode ser tanta coisa.
Verbal. Disseram-te. Queres que eu diga o que é que disseram?
Que força.
Não sei, assim, a coisa mais básica é caixa de óculos, nem esquecer se usavas óculos
não
nessa
óculos
altura.
Na altura ainda. Não, eu sinceramente não me lembro o que é que eles disseram. Disseram coisas que não foram agradáveis, mas pegaram numa série de cromos que eu tinha de personagens Disney e rasgaram todos os cromos.
Não se faz isso.
Pai, foi assim que eu cheguei, assim que eu pus. Eu pensei, ai, é isto que é a escola. Eu tenho uma memória muito deprimente de estar a recolher os vários pedaços rasgados e a metê-los outra vez na mala.
Mas como é que foi?
Que horror!
Como é que foi, Nuno?
Foi isso, eu cheguei e apareceu logo um tipo mais velho e pegou na minha mala e esvaziou-a e estavam lá dentro os cromos e ele pegou neles e rasgou-os todos. Enquanto me dizia impropérios que antes já não me lembro quais eram.
Choraste?
Não, não, mantive-me forte, chorei em casa só.
A colar os bocadinhos.
Com fita cola. Foi. E eu aí pensei, ok, está traçado o meu destino. Cá está. Bom,
terceira pergunta.
Vamos à terceira pergunta. Porquê a terceira pergunta é sobre mim? Eu estou a ser sovado a todo o gás. Bom, ainda na década. Faz tu. Esta é melhor fazeres tu.
Ah, okay.
É muito embaraçoso até para mim.
Ainda na década de 70, Nuno Marco mascarou-se de Dona Xepa.
Era uma personagem de uma novela.
A pergunta é.
Era uma velha.
Com que material Nuno Marco fez as rugas na testa que a Dona Xepa tinha?
Pasta de dentes.
Olha.
Não. Foram desenhadas, ok? Com o quê?
Ah, sei lá, como um lápis, eu não sei. Ah, com uma caneta.
Com uma caneta?
O cara disse que isto
é bico!
Resultado, passado 10 anos ainda tinha riscos.
Como que nem eu achei que tinhas feito, achei que tinha sido muito pior, que tinhas feito assim com pasta de dentes.
Agora, quando tu falaste a pasta de dentes, eu pensei, por que eu não lembrei disto? Mas não, foi com caneta bica e custou muito a sair.
Olha, como é que era a Dona Xepa? Que eu não me lembro da Dona Xepa.
Era uma senhora de idade.
Quem é que fazia a Dona Xepa?
Era aquela, como é que se chamava? Yara Cortez, ou Cortes, ou Cortez, ou Cortes.
Pois assim, quando só tens duas hipóteses, basta dizer uma vez uma das duas.
Mas eu estou tão indeciso.
Diz seis ou sete a mesma,
estou
não
indeciso,
vale a pena.
Várias vezes, isso. Não, foi uma má ideia.
Escolheste mascarar-te de velha.
Não sei.
Eu gosto da Luísa. Porque é uma velha.
Toda a gente na escola era cowboy, ou era índio, ou era zorro.
Eu era sempre cigana. Eu gostava de mascarar de cigano.
Olha, diferente, pá, não me lembro de haver.
Eu nunca fui
estar cigano na minha escola, não. Ser cigano se faz.
Eu nunca fui muito cara. Aquela novela brasileira, às tantas.
Sim.
Que era com. Eram com ciganos.
Sim.
Pá,
sim.
Eu adorava, eu ficou na moda. E então pois nós tínhamos aquelas saias assim compridas e mascarámos de cigano.
No meu caso, foi de facto influência de novelas, mas a personagem era uma idosa. E eu achei, vai ser muito giro, meto aqui um vestido da minha avó, faço riscos na cara com caneta Bic.
E o puto dos cromos bateu-te outra vez.
Mas o pior de tudo foi eu quando cheguei à escola pensei: que má ideia, pá, que má ideia que isto foi. Tenho que ir já para casa. Então fui para casa, só fui para casa cedo demais e não havia ninguém para me abrir a porta. E então fiquei cá fora, sentado.
E passavam as pessoas e davam esmolinha à velha.
Podes crer. É que eu não parecia sequer uma velha, eu parecia só tipo um tipo que tinha saído do hospício com um vestido e uma cara arriscada, com um psicopata. Enfim, olha, cenas da infância.
Que é sempre bom recordar, especialmente a tua, Nuno Marco. Sim, não nos leves a mal, mas é sempre tão bom. Luísa, passaste o quiz da morte respondendo sem qualquer tipo de ajuda.
É verdade.
Caneta Bic nesta terceira e última pergunta. Vais então tocar a história do João. Só para acabar, planos para disco ao vivo. Quando é que podemos ver o Lupu e Pisapã cantado por aí?
Nós vamos fazer concertos em fevereiro, Lisboa e Porto.
Uhum.
Ainda não sabemos as datas exatas, okay. Mas vamos fazer Lisboa e Porto. Depois eu fiz este disco um bocado, era o disco que era para ser ouvido em disco. E depois, se por acaso eu perceber que as pessoas querem vê-lo ao vivo, então aí faço planos de tocar ao vivo mais do que essas duas vezes.
Okay, mas
não foi um disco planeado fazer uma grande turnê, se não for, se não sentir que as pessoas querem.
E será um disco para ser apresentado sozinho, ou seja, não, sem se calhar coisas dos outros discos, não faz muito sentido, se calhar.
Eu vou preparar um espetáculo mesmo, como se fosse um espetáculo de crianças, com algum cenário que eu gosto e tudo, mas só com coisas deste disco.
Muitíssimo bem, Luísa. Então
bem.
O palco é teu, acabamos este primo a ouvir então a história do João. Nuno Marco, para a semana. Para a semana o programa. Para a semana é dos bons o programa, não é?
Tu não fazes ideia, pois não?
Estás à espera. Para a semana, Luísa, para a semana temos um programa.
Ui.
Olha, vamos estar à conversa com.
Pronto, para a semana é que é.
Para a semana.
Vamos estar à conversa com.
E na música?
E na música.
Vai ser um primo extraordinário. Vem cá o brrr.
Sim.
E o fé.
Cujo último disco é incrível.
Incrível.
Sim, sim,
a ver
sim.
Se ele toca mais do que duas músicas. Que ele diz só tocou duas. Nós pedimos mais. Ela, não,
eu não
toco
mais. Eu não toco mais. Não sei mais.
Eu tenho uma t-shirt a dizer. World Tour.
Para a semana voltamos e fazemos mais primos. Tchau, tchau.
Até para a semana.
Primo. Programa realmente incrível.
Mas obtuso!
Eu saio da escola sempre à mesma hora e vejo o João que sai também. Já me fiz de distraída, sorri meio atrevida, mas o João dá sim, finge que não me vê. Todas na escola gostam do João, propõem namorar num papel com sim e não. Sei que é difícil com tanta escolha assim. O que vai fazer o João gostar de mim? Não sou a mais bonita e nunca sou escolhida quando fazem equipas para o futebol. Se alguém fica doente, entro para suplente e fico sentadinha a apanhar sol. Todas na escola Carla gostam do João. Propõem namorar num papel com sim ou não. Sei que é difícil com tanta escolha assim. O que vai fazer o João gostar de mim? O João olhar para mim? O João gostar de mim? Ai, ele está a olhar para mim.
Primo, programa realmente incrível, mas obtuso, com Nuno Marco e Vasco Palmeirim. Vasco Palmeirim.
Não percebo!
Rádio Comercial. Rádio Comercial.